Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, porque o programa também é ouvido ao domingo em reposição. O Conversas está de regresso para mais uma edição, desta vez com Bernardo Conde. É o responsável pelo espaço Trilhos da Terra, responsável também por um encontro alargado de fotografia que já começa a marcar a paisagem aveirense, mas se quisermos um pouco o país, e é um homem de fotografia de viagens. Vamos tentar descobrir um pouco sobre esta atividade, tentar perceber que mundo é este que reúne tanta e tanta gente em torno das histórias que as viagens contam e que as fotografias, no fundo, acabam por revelar. O agradecimento pela presença. Há pouco foi apresentado mais uma edição do festival. Este é um festival que, devagarinho, de repente parece ganhar uma dimensão quase planetária, não é? Isto do mundo da fotografia é assim tão sem barreiras como parece?
Eu diria quase que a ascensão deste festival aconteceu logo até, acho que já na primeira edição. Desde a primeira edição que nós tivemos uma afluência de gente muito grande, e desde a primeira edição que também começámos a trazer pessoas de vários países do mundo. Do outro lado do Oceano Atlântico, até muitas pessoas de vários países europeus. Este ano já vendemos bilhetes para a Austrália, por isso o festival está a chegar cada vez mais longe, e a questão da fotografia foi uma escolha no ponto de vista em que a imagem hoje em dia se calhar é o meio de comunicação e de informação, ou de desinformação às vezes, por excelência, que é utilizado hoje em dia. E o impacto das imagens pode estimular, inspirar, consciencializar, e é nessa linha de ação que o festival trouxe, não é que trouxe essa novidade, mas trouxe um grande impacto na comunidade de pessoas que vêm assistir. E sobretudo aquilo que nós sentimos é que as pessoas têm muita vontade e têm muita sede de procura destes momentos inspiracionais, destes momentos informativos, destes momentos de criar comunidade. E então é nessa dinâmica que este festival acabou por surgir.
No fundo, falamos de uma comunidade, é isso que ela é também. Sim. Há uma comunidade que pontualmente se junta e cria palcos para esse fim. Isto significa que o maior ou menor sucesso tem a ver também com o pivô ou os pivôs disto? No fundo, quem é que vem? São os seus amigos conhecidos ou também vem gente que não o conhece e que vem a propósito de outras pessoas e de outros oradores? Como é que funciona?
Do ponto de vista de assistência ou do ponto de vista de oradores?
Do ponto de vista de oradores, de assistência, se quisermos, nos dois segmentos.
Se for do ponto de vista de oradores, nós temos dois segmentos, aliás, poderíamos dizer que temos três segmentos de oradores. De uma forma geral, nós temos fotógrafos internacionais com uma grande carreira ou com carreira já com um estatuto grande e importante que nós convidamos.
São os que ganham os prémios internacionais, não é?
Sim. Já, mas podem ser vencedores de prémios, podem não ser vencedores de prémios, podem ser fotógrafos com projetos muito pertinentes na atualidade. Seja na área da conservação da natureza, seja na área da proteção ambiental, seja na área de direitos humanos, seja na área de divulgação de valores culturais, seja na área de exploração, conhecimento do mundo, digamos assim. São geralmente as linhas de ação que nós procuramos trazer ao festival. Normalmente, como é óbvio, nós não conhecemos essas pessoas. Nós conhecemos o seu trabalho e achamos que o seu trabalho terá todo o cabimento de ser apresentado no nosso festival.
Então a diferença é que se calhar é mais fácil chegar até essas pessoas que não se conhece, não é? Pelas ferramentas do mundo atual?
Às vezes não é fácil, porque muitas vezes os nossos contactos passam por agentes e não são contactos diretos, e então as negociações nem sempre são acessíveis da forma mais fácil. Mas pronto, as coisas vão fluindo. Nós podemos já adiantar que para 2020 nós já temos o nosso painel, não está fechado, mas já temos bastantes confirmações do painel já para o ano seguinte.
Isto trabalha-se que é dois anos quase?
Há um ano e qualquer coisa de antecedência, sim. Os primeiros contactos são feitos já com mais de um ano de antecedência, um ano e meio, por aí.
E já há aí nomes...
Ainda não podemos adiantar.
ainda estão, não querem queimar a edição deste ano antes de falar de próximas edições.
Posso adiantar?
Mas se falássemos em termos de temática, há aqui alguma lógica este ano mais sobre isto, no próximo ano mais sobre aquilo?
Para o próximo ano, como ainda falta confirmar um bocadinho mais, menos de metade do painel, mas ainda assim deverão ser para aí uns 4 oradores que nos estão a faltar, e esses 4 oradores poderão ser representativos para definir que vai haver uma espécie de temática geral. Para este ano, aquilo que nós sentimos, quando foi juntado o bolo todo dos nossos oradores, vamos ter uma componente muito forte de conservação de natureza e uma componente ainda mais forte de componente de causas humanitárias e de problemas sociais que possam existir um pouco por todo o mundo.
E que são hoje temas, no fundo, que marcam muito a atualidade. Esta questão do ativismo ambiental, social, isto cresceu agora nos últimos anos? Já existia e estava mais escondido?
Eu acho que este tipo de ativismo já existe há muitos anos. Eu diria décadas. Não é à toa que quando começam a surgir aquelas primeiras revoluções da juventude nos anos 60 e afins para a frente, estes valores do ambientalismo, digamos assim, e da proteção ambiental não são propriamente novos. Começam, hoje em dia é tudo muito mais facilmente mediatizado. Acho que a grande diferença está aí. E depois por toda a linha de ação do que tem acontecido nas últimas décadas no nosso planeta, torna-se cada vez mais urgente passar a palavra para tentarmos contribuir para a resolução destes problemas. Não é que nós façamos de uma forma direta ativismo ambiental, nós não somos uma associação ativista nem nada. Sobretudo aquilo que nós queremos contribuir é para a informação das pessoas.
Para a reflexão, seguramente.
Sim. Consciencialização, de modo a que as pessoas possam olhar para a sua própria vida e até que ponto é que elas podem medir como é que podem contribuir para haver uma mudança. Porque sem recorrer propriamente a clichês, mas na realidade se queremos que alguma coisa mude tem que começar em nós, não é começar nos outros.
Há pouco víamos imagens a serem difundidas, por exemplo, do degelo, por exemplo, não é? Que é um exemplo, que são imagens muito impactantes. No fundo, aquela velha ideia de que a imagem vale por 1000 palavras, isto pode ganhar aqui um peso adicional que se calhar não tinha há alguns anos, que seria o lado estético, a magnitude das paisagens, não é? Hoje há uma imagem que é o choque da própria imagem, não é?
Nesse sentido, concordo que as imagens que nos fazem chegar desse tipo de ambientes, e são imagens preocupantes porque ainda agora, há coisa de 5 dias, voltei da Islândia e estive num glaciar que, por exemplo, num ano recuou 100 metros. Estima-se que nos próximos 100 anos aquele glaciar vá desaparecer, assim como muitos outros glaciares que estão na Islândia. E tudo isto é consequência de um fenómeno que muitos dizem que pode ser um fenómeno natural, mas mesmo que seja um fenómeno natural, é acelerado pelas nossas ações. E muitas pessoas negam a existência, não é? Não podemos estar constantemente com palas nos olhos a ignorar que estas coisas não acontecem. Indo ao terreno nós vemos. E então nós acabamos por ser bombardeados com esse tipo de imagens que nos fazem, de alguma forma, forçar a reflexão. Isto está mesmo a acontecer. Mitos ou fé diversos que andam por aí a acontecer. Mais que tudo, antigamente, a acessibilidade a estes sítios para mostrar que isto já estava a acontecer
era mais difícil.
Era mais difícil. Hoje em dia, o processo de viagem e chegar a estes sítios tornou-se mais acessível de alguma forma. Então existem mais pessoas a testemunharem estas coisas. Então as coisas começam a circular de uma forma ainda mais fluida. Por isso, sim, penso que haverá cada vez mais a partilha de conteúdos nesse sentido.
O Bernardo já nos deu aqui esta pista sobre a Islândia, porque é um dos destinos onde vemos que há maior regularidade nas suas viagens. Sim. fazemos aqui uma viagem no tempo, já voltamos aqui um pouco a esta questão da fotografia, do ambiente, da área social, mas para perceber deste jovem fotógrafo aveirense, como é que isto começa? Começa na escola, começa no liceu, onde é que isto começa? Começa numa máquina analógica?
Sim, começou com uma máquina analógica. Eu muitas vezes quando dou os meus workshops de fotografia, brinco com uma história que meu pai uma vez para ir numa viagem de estudo ao Parque Zoológico da Maia, aquilo ainda não era Jardim Zoológico, deu-me uma Agfa Matic que veio como brinde naquelas enciclopédias das seleções. E basicamente foi a primeira aula de fotografia que eu tive foi com ele, cujo primeiro ensinamento foi o sol sempre atrás das costas, que seria a coisa mais fácil para obter resultados. Obviamente que aquilo não me correu muito bem, porque fotografar macacos dentro de casas à sombra com uma máquina daquelas que não dá para controlar nada, enfim, as fotografias ficaram todas uma miséria. Mas eu considero que a minha primeira aula fotográfica se calhar tenha sido essa, por essa altura. Depois, para aí aos 14 anos, 15, tive um chefe de escoteiros que me passou uma reflex analógica para as mãos, porque me decidiu desafiar para ter aquela função de fazer alguma reportagem de uma atividade de escoteiros. Depois fiquei com o bichinho disso e comecei a pegar na reflex do meu pai que estava lá parado em casa, isso já para aí aos 15, 16 anos. E depois fui fotografando como hobby e aos 18 anos comecei a colecionar formações na área da fotografia, dentro das minhas áreas de interesse. Comecei com técnica fotográfica, técnica laboratorial.
Qual é que era a sua área de formação?
A minha área de formação, eu sou engenheiro do ambiente. Ou melhor, engenheiro ambiental e dos recursos naturais.
Há aí algum ponto de contacto? Não podemos dizer que não.
Há, porque a fotografia, de alguma forma, durante algum tempo, eu utilizava a fotografia em contexto de natureza, sobretudo na parte de trabalho de campo, quando fazia estudos de impacto ambiental. Por isso a fotografia sempre me acompanhou, de uma forma mais ou menos por linhas tortas, até aos dias de hoje. Em 2007... depois de, em 2004, num acampamento regional, alguém me ter desafiado a dar um ateliê de fotografia e ter gostado da experiência, aquilo ficou a marinar. Em 2007, criei os Trilhos da Terra e com uma forte aposta na parte formativa na área da fotografia. E pronto, e essa tornou-se uma das minhas atividades que eu exerço com muita regularidade nos dias de hoje, em complemento com ser líder de viagens e levar pessoas a conhecer o mundo fora.
Líder de viagens, que surge mais ou menos em que altura? Isso surge agregado à fotografia ou não, não é? Ou foi
inicialmente,
a fotografia que foi a reboque?
Não, inicialmente foi uma mistura das duas coisas, porque em 2012 a Nomada tem uma entrevista no Público e que dizia qualquer coisa: Nomada oferece o melhor trabalho do mundo. E nesse processo eu decidi candidatar-me a ser líder de viagens e esse processo durou cerca de 3 anos, porque basicamente só em 2015 é que eles fecharam o processo, porque receberam cerca de 3 mil candidaturas. Entretanto, eu disse que se até ao final do ano ninguém me chamasse, que eu iria tentar começar a organizar, de alguma forma, algumas saídas fotográficas. E o que é certo é que fiz um ensaio, e a coisa até correu mais ou menos, e passado 15 dias desse ensaio, o responsável de uma agência de viagens fotográficas de Fotoadrenalina contacta-me para trabalhar com ele. E uns meses antes eu tinha visto um vídeo, que foi o vídeo que me inspirou a querer muito conhecer a Islândia, um vídeo de uma rapariga austríaca, da Clara Arden, que se chama Made in Iceland, e eu disse: ok, vou trabalhar para ti, mas eu quero fazer a Islândia. E esta foi a minha condição de entrada para a Fotoadrenalina, onde trabalhei durante 2 anos. No final destes 2 anos, nesses 2 anos coordenei então viagens fotográficas.
Quantas vezes é que foi lá? Tem isso contabilizado?
Até ao dia 12, 11. Voltei agora da minha 11ª vez. Sim. Já é um bocadinho. Acho que se calhar é o sítio do mundo onde fui mais vezes. Madagascar também.
E continua a ser inspirador?
Continua a ser
coisas.
Arrebatador, sim. Sim. Ainda esta última viagem, nós tivemos uma caminhada de montanha, são 17 km, em torno de uma montanha e à volta de um glaciar, E em junho tinha passado lá, mas estava um noverno, não se via nada da paisagem. E a chegar a um ponto da caminhada, nesta vez, o céu abriu e eu tinha ponto de visão e comecei a ver umas montanhas e decidi fazer um desvio. E parar a um sítio onde tive 5 minutos, se me é permitido dizer, fácil, 5 minutos a dizer com um cacete. Porque aquela paisagem era indescritível, era arrebatadora. Tínhamos montanhas com gradientes de várias cores, tínhamos glaciar ao pé, tínhamos uma cascata ao fundo, tínhamos as moreias do degelo a serem formadas, o encaminhamento das águas para rios, aquilo era tipo quase o best-of da Islândia, só faltando ali um vulcãozinho ao lado. Tinha praticamente tudo que a Islândia pode oferecer, inclusive a lagos também. E a Islândia tem isto. Existem milhares de sítios que ainda estão por descobrir. Porque muitos deles ou só são acessíveis a pé, ou é preciso um mega jeep para lá chegar. Então a Islândia, para quem gosta de paisagem, será aquele sítio que tem muita coisa a oferecer. De 300 em 300 metros, a Islândia facilmente nos oferece um postal ou uma imagem arrebatadora que nos fica para sempre na memória. E é a minha recomendação. Para quem gosta de paisagem, obviamente existem outros sítios indescritíveis no mundo, mas a Islândia, desde a minha primeira visualização de um vídeo ou de meia dúzia de fotografias, tornou-se numa paixão que eu não sei muito bem descrever. Ainda agora, neste último grupo, eu já vi auroras boreais algumas vezes e nesta última viagem tivemos uma amostra de auroras boreais que nem dava para ver propriamente em condições a olho nu, só com a câmara fotográfica. E eu saí descalço do hotel onde estávamos e vim para a rua descalço porque a adrenalina que este sítio exerce em mim, e incluindo as auroras boreais, já nem dá para uma pessoa ter tempo de respirar e se calçar e ir para a rua. Pegamos e vamos. E toda aquela emoção e aquela adrenalina fica ali, uma pessoa nem quer saber. Literalmente, os meus pés já não sentiam nada, a dada altura pouco importava, porque importava era a espera de qualquer coisa mais estrondosa pudesse ainda acontecer, ainda que não tivesse acontecido.
Esse será um daqueles casos, seguramente, em que, e falava há pouco no início desta nossa conversa, que a acessibilidade veio marcar muitas diferenças, não é? Nós tínhamos isto há 20 anos como algo que está perdido no mundo. Sim. Como é que se chega lá?
Sim. Hoje em dia, a partir do momento em que passaram a existir as companhias aéreas low cost, o viajar tornou-se muito mais acessível. E depois, a parte de comunicação, quer de revistas, quer de guias de viagem, quer de canais como YouTube, como o Vimeo, acabam por, e depois a questão das redes sociais,
promover e multiplicar essa,
sim,
promoção.
Cada vez mais. E pronto, e há muitas maneiras de viajar, e há maneiras de se viajar sem se gastar muito dinheiro, ou se gastar menos dinheiro do que as pessoas pensam.
Que é outro exercício também dos nossos tempos mais recentes, não é? Que é a gente a dar testemunho de como ir ao local X, andar X dias, percorrer X países, quase de bolso vazio.
Sim. Hoje em dia há muitos jovens, e sem ser jovens, que se aventuram, mas sobretudo a geração mais nova, entre os 20 e os 30, muitas vezes existem exemplos de pessoas que se propõem a fazer coisas que há uns anos atrás aconteciam, mas não eram conhecidas. Neste momento, a Marta está a sair de Portugal e vai até à Guiné de bicicleta, ou pelo menos vai tentar. A malta que sai à boleia e que vai daqui e dá uma volta ao mundo à boleia, praticamente. Isto, hoje em dia, é só preciso é ter vontade, na realidade. Existem milhões de formas de se abordar a viagem, existem milhões de objetivos que podem estar implícitos na viagem, quer de aprendizagem de valores culturais, quer de, por simplesmente, ser viagens de contemplação de natureza, podem ser viagens de ajuda ambiental, podem ser viagens de ajuda humanitária, podem ser
de autoajuda, não é?
De autoajuda.
Há muita gente que faz pausa hoje na vida para parar para pensar, que foi uma das coisas que começámos,
sim,
a ouvir falar com mais,
sim,
com mais regularidade.
Isso, acho que isso é uma coisa inerente à viagem. Não é que sejam viagens de autoajuda, mas o tempo que nós passamos desligados da nossa realidade ajuda-nos a criar distanciamento das coisas e olhar para as coisas com outros olhos.
E a tomar decisões também.
Sim. Sim. Ainda que às vezes não seja preciso ir para muito longe para que essas coisas aconteçam, mas que a viagem pode ser um facilitador dessas coisas, pode.
Que vimos também já agora, e estávamos a explorar um bocadinho isto, também, no fundo, de alguma forma popularizada em filmes, não é? Aquela ideia da viagem para outro lado, outra cultura, alguém que se desloca, que se instala, que aprende a língua, que contacta com pessoas de locais, ou seja, há aqui um certo misticismo de alguma forma, não é? Quando dizemos autoajuda, entre aspas, claramente.
As viagens, dependendo do tipo de viagem, se a viagem for uma viagem com impacto, a viagem é sempre então um agente transformador, direi eu. Sobretudo, por exemplo, levando pessoas a contactar com um glaciar que está a desaparecer, se calhar vai fazer com que aquelas pessoas reflitam na sua maneira de agir e qual é a sua consciência ecológica e ambiental e qual é o seu comportamento. Vou mudar ou não? A viagem pode ser transformadora ao ponto de, quando temos, e aconteceu-me isso nesta viagem, pontualmente, por exemplo, nesta viagem da Islândia, nós temos alguns desafios que são mais provas físicas. Sei lá, desde trepar montanha, andar de bicicleta, fazer mergulho, enfim, coisas diversas. E às vezes as pessoas inscrevem-se não tendo consciência em pleno de como é que está a nossa capacidade física. E às vezes os desafios físicos servem para nós nos consciencializarmos que
é preciso mudar alguma coisa.
Que temos que tomar melhor conta de nós. E então, lá está, isto é mais uma oportunidade das viagens nos permitirem mudanças para melhor em nós. E depois ainda temos a questão da vivência cultural. Quando nós somos imergidos em culturas completamente diferentes da nossa, onde de repente coisas como a morte, que nós vivemos de uma determinada maneira, e chegamos noutro país onde a morte é vivida e encarada de completamente outra forma. E de alguma forma faz-nos refletir como é que nós poderemos olhar para este tema com outros olhos e de uma forma não tão nefasta, não digo menos triste, mas menos pesarosa para toda a gente. Porque, por exemplo, em Madagascar,
menos fatalista, mais redentora, mais ter uma visão mais abrangente.
E mais positiva mais da coisa. Positiva.
Mais natural, se quisermos.
Porque, independentemente de ser doloroso perder alguém, porque é, por exemplo, em Madagascar acredita-se que a morte é passagem para algo melhor. E depois, mais que isso, enquanto aqui em Portugal a morte serve muito para fazer o desagregamento do núcleo duro familiar e as famílias vão se desagregando quando os seus avós começam a morrer e afins, em Madagascar eles promovem uma festa familiar de 7 em 7 anos, de 5 em 5 anos, dependendo das instruções que o astrólogo lá da aldeia disser, e a família organiza uma festa de homenagem em memória do familiar que faleceu. E junta-se a família toda e os amigos. E contratam bandas que vão atuar desde 1 a 15 dias, dependendo da riqueza da família. Há barraquinhas, comes e bebes, e há um grande bailarico e um grande alarido em torno da memória das pessoas que partiram. E isto faz-nos pensar que a morte é triste. É. Mas porquê é que nós não potenciamos antes as coisas positivas que as pessoas nos deixaram, em vez de estarmos sempre carregados daquela tristeza que nos manda para baixo e não nos deixa vir ao de cima? E então, às vezes estes confrontos culturais são extremamente importantes. Ainda que, muitas vezes, nós chegamos a locais, e mais uma vez tenho na minha realidade, sobretudo de experiência de liderança de viagens, a questão de Madagascar, que é um país que está no top 10 dos países mais pobres do mundo, e muitas vezes chegamos lá e ficamos chocados com o grau de pobreza que aquelas pessoas têm. E pensamos, isto era tão fácil mudar. Porque a maior parte das pessoas, nós temos um know-how de como fazer as coisas e tudo nos parece simples. Mas o que é certo é que depois chegamos lá à realidade local e aquilo que nos parece simples depois não vai ser tão fácil de implementar, porque hábitos de vida, questões culturais estão tão enraizados que toda a mudança precisará de gerações para serem mudadas. E não se pode fazer.
Não é apenas uma questão material.
Sim. Porque há valores e hábitos que precisam de ser trabalhados. Há valores educacionais que não chegam lá ainda. E é preciso educar para haver mudança. E essas coisas então fazem-nos pensar. Quantos jovens e crianças é que andam na escola e valorizam verdadeiramente o andar na escola aqui?
E as condições de que dispõem, não é?
Quando eu passo em aldeias em que a escola são quatro estacas, um quadro e um telhado de zinco. E se eu chego à aldeia, os miúdos levam-me todos até à escola e mostram-me a última lição e debitam a lição como se já soubessem de cor. E com orgulho de andarem naquela escola. A minha pergunta é, quantos miúdos é que na nossa sociedade verdadeiramente sentem a escola da mesma forma e o privilégio de andar na escola desta forma? Isto faz-nos muito pensar como é que a nossa sociedade de alguma forma está a fluir. O que é que se torna prioritário para nós enquanto pessoas e o que é que se torna prioritário para nós no nosso desenvolvimento pessoal?
Ouvi-o nesta fase inicial, estamos a falar com Bernardo Conde, 25 minutos de conversa, e isto passa num instante em que, de dois destinos, e se tomássemos estes dois como exemplo, falou-me das paisagens na Islândia, das pessoas em Madagascar. Há um pouco esta noção? Ali vamos mais por causa da paisagem, aqui vamos mais por causa das gentes?
Completamente. Na nossa filosofia de desenvolvimento de viagens e de conceitos de viagem, a Islândia tem 300 mil habitantes.
Mas tem muita gente também já aqui da nossa zona que estão lá instalados, em Reykjavik, não é?
Sim, verdade que existe lá uma comunidade portuguesa. Mas ainda assim, quem vai à Islândia não vai propriamente para conhecer Reykjavik.
Vai para a Lagoa Azul, não é?
Não. Dentro do nosso conceito de viagem, não. Há muitos turistas e autocarros turistas que vão diretos para a Lagoa
Azul. As massas, não é?
Sim. Aquilo que nós desenvolvemos não são turismo de massas. Prefiro mil vezes pôr os viajantes que vêm comigo num tanque de cimento tipo de quinta ao lado de um fiordo num sítio onde não há ninguém, e aquele é o nosso tanque. Ainda agora nesta vez, na nossa incursão muito curta, vá, chegamos lá ao final da tarde e saímos no outro dia a meio da manhã, mas vamos aos fiordos do oeste, tanto para fazer caiaque no meio dos fiordos e com focas, como vamos para dentro de um tanque com água a 40 graus, ao lado temos um fiordo, e desta vez tivemos a sorte de ter umas auroras boreais muito fraquinhas, mas elas andavam lá. E esta experiência é só para nós. E quanto mais restrito for o grupo e quanto mais restrito for o ambiente, mais especial se torna para a experiência individual de cada um. Não era a mesma coisa estar num sítio, ok, que é muito bonito, paradisíaco, e estarmos lá com 500 pessoas. Parecia que estávamos a assistir a um jogo de futebol. E então naqueles nichos mais pequeninos nós sentimos-nos
mais livres.
Livres e é que aquilo é nosso. Porque não há mais ninguém lá. Podem dar lá umas raposas do Ártico a passar ao lado, mas mais que isso, não.
Algo que traz também à discussão muito agora aquilo que é já um pouco a conversa do momento, que é massa, turismo de massas, montanhas começam a ficar cheias de lixo se não há uma limitação das subidas, se não há uma limitação da circulação. Isto hoje é um problema nesses locais por onde passa, ou são tão inóspitos que ainda não é um problema? Ou tendencialmente vai passar a ser?
Já é um problema. Não só pelo lixo que as comunidades locais acabam por produzir. Estes sítios remotos, obviamente, como é lógico, não existem sistemas de recolha de lixo.
Saneamentos.
Né? A parte de gestão de lixo não é propriamente a coisa mais fácil do mundo em comunidades onde não passam caminhões a recolher lixo diariamente. Mas é engraçado que, por exemplo, em Madagascar, nas comunidades rurais, é muito raro ver-se lixo a circular na rua. Mas mesmo em sítios como a Islândia, que supostamente é um sítio de natureza intocável, resíduos derivados da atividade agrícola, aqueles plásticos que enrolam os fardos e afins, a dada altura, com a potência dos ventos, há plástico espalhado por todo lado, preso nos arames farpados e afins. Mas o que se vê, sobretudo, por exemplo, sei lá, Mongólia, Madagascar, em locais onde haja, por exemplo, trilhos de caminhada, é comum ver-se resíduos e lixo ao longo desses trilhos. Quer, obviamente, que isto não é só responsabilidade dos turistas que passam por ali, mas é responsabilidade também das comunidades locais. Ainda que seja mais desculpável que a comunidade local faça isso por falta de informação, e é menos desculpável que um turista, tendo consciência de como é que estão as coisas, tenha esse comportamento. Nós, nas minhas viagens, pontualmente, quando existe disponibilidade de tempo, sobretudo isso, pontualmente fazemos
a recolha.
Se estamos a passar, pontualmente nós fazemos recolha. Porque se temos essa oportunidade de fazer, então escolhemos um dos percursos que vamos fazer, pelo menos para fazer uma ação de limpeza e de recolha, pelo menos parcial, daquilo que vamos encontrando. E acho que esta consciencialização, pensando em trabalho de agências de viagem, acho que é uma coisa que gradualmente está a ser implementado no universo das agências de viagem mais conscientes.
É uma espécie de selo verde também para...
Sim,
para criar
se não
uma
for
pegada
assim,
melhor.
Se não for assim, acho que verdadeiramente esta atividade turística, a dada altura, vai ficar muito comprometida, porque as pessoas não vão querer ir passear para sítios...
Ou, tendencialmente, os próprios países podem começar a limitar, não é, o acesso.
Depende. Porque se forem países ricos, provavelmente como... Não é que a Islândia seja propriamente um país rico, mas é um país onde a qualidade de vida é muito alta e pronto, onde as pessoas vivem de alguma forma bem. Mas a Islândia é um dos países onde as taxas turísticas têm aumentado gradualmente com o passar dos anos, de modo a restringir ou tentar inibir o boom gigantesco de turismo que a Islândia possui. Porque aquilo é... Existem mais turistas na Islândia que habitantes islandeses. São voos e voos a chegar diariamente e então a pressão turística é mesmo muito grande.
A não ser que um vulcão cause problemas à aviação.
Se o vulcão entrar em erupção, é mais provável que as pessoas fiquem retidas lá do que propriamente o contrário. Mas isto da responsabilidade ambiental é, acho que deverá ser uma grande preocupação futura.
De futuro.
Sim.
O grupo ideal. O que é o grupo ideal numa viagem guiada por si? Quantos são, primeiro?
Os nossos grupos funcionam entre 5 a 12.
5 mínimo, 12 máximo.
12 máximo, sim.
Isso tem a ver com a sustentabilidade do projeto? 5 mínimo?
Tem, claro que isto depois tem tudo uma questão comercial, né? De rentabilidade da viagem assim para a agência de viagens. Mas sobretudo entendemos que 5 será um número mínimo para que um grupo funcione verdadeiramente como um grupo. E 12 será o número limite onde nós conseguimos verdadeiramente dar o nosso cunho pessoal e tentar chegar de uma forma mais ou menos por igual às pessoas e de manter um espírito familiar. É mais fácil até esse número manter um grupo coeso do que quando de repente temos aquelas excursões de autocarros com 20, 50 lugares, onde basicamente todo o grupo depois é fracionado em pequenos grupos. E a conexão entre a pessoa que está a liderar e as várias pessoas não existe. Este número de pessoas é muito bom para a inter-relação pessoal e para nós podermos criar um grupo de amigos que viaja junto. E acaba por ser muito mais salutar, acaba por ser muito mais intensa a partilha de uns com os outros. E acaba por também facilitar, de alguma forma, o meu trabalho, porque me tenho a dirigir, por um lado, a menos pessoas. Por outro lado, como é preferível dirigir-me a 12 do que a 50...
Valoriza mais a ligação, não é?
Ainda que, sim, ainda que depois tenha esse revés, porque ganho muito mais intensidade de ligação e muito mais intensidade de partilha do que se estiver a falar para o abstrato que é um conjunto de 50 pessoas. Do ponto de vista emocional, é muito mais intenso trabalhar com 12 do que trabalhar sempre com 50.
Uma viagem provoca-lhe stress?
Se uma viagem... Depende... depende do que possa acontecer. Há situações imprevistas que poderão causar algum stress. Eu diria mais irritabilidade do que stress. Sei lá, em países onde mais terceiro mundo, digamos assim, em países como Madagascar ou como a Mongólia, países que eu faço, pode haver a probabilidade do momento eu tenho uma reserva de um hotel e chego ao hotel e não tenho quartos, porque alguma coisa falhou no processo. E nesse momento eu, por exemplo, ter de desenrascar...
Está por conta própria.
Desenrascar quartos para as pessoas. Tudo se arranja. Aquilo que vou aprendendo é que tudo se arranja. Bate-se portas aqui e ali e tudo se arranja. Mas nesse momento pode haver um pico mais de irritabilidade com as pessoas que supostamente tinham se comprometido comigo. Nem é stress. As pessoas podem, quando me veem, se calhar podem interpretar como stress, mas eu não considero que seja stress. Fico aborrecido, verdadeiramente aborrecido, porque não gosto muito que falhem os compromissos, digamos assim. Mas stress de uma forma geral...
Ou seja, usufrui também, tira prazer das viagens.
Sim, claro que é. A responsabilização, a responsabilidade de levar o grupo, claro que pesa.
No fundo isto era para lhe perguntar se estava respondida a pergunta ao desafio daquela, da nómade de emprego de sonho, não é? Isto é emprego de sonho? Ou é, ou ser mochileiro também não é exatamente uma vida bela?
Boa pergunta. Se é um emprego de sonho, é um emprego de sonho porque é o que eu gosto de fazer.
Exige, não é? Exige.
Gosto de ter a oportunidade de levar as pessoas aos sítios que eu conheço, partilhar as pessoas que começam a fazer parte do meu universo de laços pessoais, de dividir bocadinhos especiais com essas pessoas.
Cria-se uma legião já de, digamos assim, de turistas, entre aspas. Há quem repita?
Há quem repita, sim. Não destinos, mas viagens que eu faço. Mas isso é comum na nossa agência, na Nomade. É comum criar-se uma comunidade de pessoas que vão saltando de umas viagens para as outras, dos vários líderes de viagem dentro da agência. Mas sobretudo... Já me perdi aqui no raciocínio. Mas...
Se é um emprego de sonho ou não, pelo grau de exigência...
Sim, relativamente ao emprego de sonho. É o emprego de sonho porque é aquilo que eu gosto verdadeiramente de fazer, é a minha paixão. Obviamente, este emprego não é um passeio, não é? Muitas vezes, alguns turistas ou viajantes brincam comigo que estamos todos lá em passeio. Na realidade não é assim, porque todos os detalhes de... Estar na hora X no sítio tal, de ter a reserva feita e a coisa funcionar, de repente tenho alguém que tem um problema de saúde e é preciso resolver, todos esses detalhes, como é que o grupo se entrosa entre eles e estar atento a essa dinâmica, como é que as coisas vão fluir, onde é que eu tenho de intervir ou não.
Evitar tensões, etc, etc. Não é?
Etc. E tentar manter a boa disposição do grupo e afins. Há todo um sem fim de coisas que parece que acontecem de uma forma natural, mas que envolvem um grau de exigência e de atenção da parte das pessoas que lideram viagens. E pronto, ou seja, é um trabalho com todos os prós e contras como outro trabalho qualquer. E pronto, se é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Se é um trabalho para toda a gente, não acho que seja um trabalho para toda a gente. Primeiro porque também, depois a dada altura, pode exigir alguns sacrifícios e... Eu tenho uma temporada de 5 meses que praticamente não estou em Portugal. São 5 meses completamente fora, arredados de toda a outra vida que as pessoas também têm, não é? E nós...
Em função do país ou dos locais de destino? Existem épocas altas, não é? Possíveis para viajar.
Em Madagascar, aquela época é fundamental eu ir naquela altura, por causa de vivências culturais que só apanho naquela altura. E depois tudo o resto acaba por ser conciliar. Bloqueio aquelas datas para Madagascar e depois para a Mongólia e a Islândia, vejo qual é que fará mais sentido encaixar onde e como. Dentro das possibilidades de clima, dentro das possibilidades de quando é que é mais interessante também.
E quais são essas épocas do ano? Esses 5 meses Estão balizados?
Assim, eu começo normalmente em maio, entre Mongólia e Islândia. Depois em junho, lá está novamente Mongólia e Islândia. Depois passo julho e agosto. Este ano tive 2 meses integrais em Madagascar. Passei julho, agosto e os primeiros 9, 10 dias de setembro em Madagascar. E depois voltei para ir para a Mongólia e depois ainda fui novamente à Islândia. Isto do ponto de vista cronológico é a maneira de eu conseguir encaixar as viagens, mas por um lado, tanto em junho como em setembro, por exemplo, na Mongólia, eu consigo mostrar realidades diferentes porque a paisagem vai mudar muito. A viagem de setembro, digamos assim, da Mongólia acaba por trazer uma mistura paisagística quase de apanharmos as 4 estações. Porque temos paisagem verdejante, paisagem já com árvores em tom outonal, com apontamentos de neve e de repente vem o inverno. E então é uma experiência muito diversificada. Ainda que este ano, quando fui em maio, aconteceu uma coisa que eu não estava a prever. Este ano, acho que se calhar por influência das alterações climáticas, o tempo na Mongólia tem estado cada vez mais incerto. E no final de maio, já a caminho quase do verão, nós apanhámos uma sucessão de 4 tempestades de neve, apanhámos tempestades de areia. E toda essa vivência anormal da viagem tornou a viagem primeiro muito mais interessante e
imprevisível
e
desafiante. Também.
Sim, mas foi das viagens mais inesquecíveis para mim. Tudo bem que nós tivemos sorte, porque acontecendo isso, tudo acabou por correr bem. O grupo adaptou-se bem às adversidades e as coisas fluíram da melhor forma. Mas são essas diferenças fora de padrão que nos trazem as melhores vivências. Mesmo que se calhar a dada altura aquilo pudesse ter sido difícil, que não foi, pelo menos aos meus olhos não foi. Tudo bem que de vez em quando o meu grau de adaptação já aos sítios faz-me desvalorizar se calhar um pouco o desconforto que se possa existir ou não. Mas acho que se eu aguento, qualquer pessoa aguenta. E não sou nenhuma máquina infalível, sou um ser humano normal como outra pessoa qualquer. E então acho que as coisas acabam por nos atingir, mas quando ultrapassamos essas coisas, de alguma forma fica sempre aquela sensação de ah, quero mais disto. Quando voltei à Mongólia agora em setembro, eu rezava que viessem tempestades de neve, porque a experiência de emoção e de vivência de estar a assistir a todo aquele fenómeno traz-nos uma vivência de viagem completamente diferente. E fomos para a Mongólia, o que é de vez em quando pontualmente estava frio, mas na realidade nós tivemos quase tempo de Algarve, não é que tivessem 40 graus não, ou 30 graus, não era isso. Mas tivemos muitos dias de sol, um tempo completamente pasmacento, que nos permitiu ter uma viagem completamente tranquila. E para mim, depois da experiência de maio, já faltou aquele cunho de emoção em que uma tempestade de neve ajuda. Vamos lá fazer isto. Não sei se este ficou muito bem aqui na gravação, mas pronto, penso assim. Mas é a emoção que esses momentos trazem. Então, nós a dada altura, acho que depois de experienciarmos e dizer assim, ok, isto é fixe, então queremos mais destas coisas. E se calhar quanto mais adverso for dentro de parâmetros balizáveis de executáveis, nós vamos querer esses desafios.
Buscar o lado da segurança nisto tudo, que é decisivo.
Obviamente.
E também não vão propriamente estar a arriscar a vida das pessoas. O português, o que é que procura? Eu estou a falar do português porque presumo que uma parte significativa tenha a ver com o nosso país, não é? De gente que se inscreve. Quem são estas pessoas? O que é que procuram? Até onde é que vão, não é? Pela experiência.
Nós, em particular, trabalhamos só com o mercado português. Mas o que é que as pessoas procuram? As pessoas procuram sair da sua rotina de vida diária, sobretudo. De uma forma geral, direi que a maioria das pessoas que procura o estilo de viagem que eu faço têm grande interesse por descobrir novas gentes. Sobretudo, novas gentes, hábitos de vida diferentes dos nossos, se conseguirmos incluir paisagens que nos deixem estupefactos ou que nos permitam ter momentos de contemplação que nos façam desligar e desconectar um bocadinho também daquilo que é a nossa realidade, também acabam por procurar um bocadinho isso. Mas, sobretudo, as pessoas procuram um escape à sua vida cotidiana. Por outro lado, as pessoas também procuram esta conexão com outras pessoas. É muitas vezes, na maioria das vezes, fascinante ver quando em Madagascar nós chegamos a aldeias no meio do nada e os miúdos vêm logo diretos a nós para brincar connosco, a descontração e o carinho com que de repente este grupo de viajantes está a lidar com miúdos que não conhece de lado nenhum. E muitas vezes ficam com o coração apertado e gostavam de poder ainda de contribuir mais para a felicidade daquelas crianças. E isso são aquelas ligações mais fortes que estas viagens acabam também por promover. E muitas vezes estes contactos com as comunidades locais são contactos disruptivos da nossa realidade. São coisas que nos transportam para viver outras sensações. Porque muitas vezes, se calhar, no vrum-vrum do dia-a-dia do nosso piloto automático, casa-trabalho, trabalho-casa, nós vivemos, se calhar, muitas vezes adormecidos. E quando digo adormecidos, não digo adormecidos no sentido físico da palavra, digo adormecidos emocionalmente, digo adormecidos para tudo o que está à nossa volta, digo adormecidos naquilo que é verdadeiramente a vida, que é experienciar, fazer coisas e ver coisas. E estas viagens então permitem estes apontamentos diferentes, permite que as pessoas experienciem coisas que não têm a oportunidade de viver no seu dia-a-dia.
Curiosamente, há por aí agências, e temos visto isso agora mais recentemente, em que há esse tipo de interpretação que faz o Bernardo noutros segmentos, sei lá, literatura com um escritor a guiar uma viagem a determinados Sim. locais, portanto, a recriação de rotas históricas, falou há pouco da Mongólia, estava a lembrar-me que começou a existir aí muito a ideia da Rota da Seda, do Expresso do Oriente, de uma série de rotas. Isto hoje está a ir ao grau mais, digamos assim, individual da experiência do turismo. O que é que há para descobrir?
Há muita coisa para descobrir.
Há de certeza aí as Ilhas dos Canibais, mas isso não é conveniente, não é?
Não, acho que hoje em dia ainda existem muitos sítios cuja acessibilidade ainda é tão reduzida que só indo em cima de uma mula ou de pé ante pé que se vai lá ver. A Antártida, eu acho que hoje em dia já existe um turismo de massa para a Antártida com cruzeiros com 5 mil pessoas a bordo ou coisa do género. A Antártida já não é o último reduto, digamos assim. Existem locais hoje em dia que se calhar são muito menos visitados do que esse supostamente último reduto, como o Polo Sul, mas acho que as pessoas hoje em dia têm uma panóplia de destinos para conhecer muito grande e mais uma vez reforço a ideia, viajar pode não ser tão caro como as pessoas pensam. Costumo dizer às pessoas, se não deves nada ao banco, só precisas de uma mochila às costas. Porque depois é uma questão de predisposição e de abertura ao que acontece. Existem boleias e existem duas pernas que nos fazem chegar aos sítios. Não havendo limitação de tempo, direi eu que as coisas podem se propiciar. Claro que isto é uma visão um bocado utópica, mas dentro desta utopia existe uma percentagem muito grande de possível concretização a ser desta maneira. Por isso, se as pessoas têm vontade de conhecer o mundo, não se acanhem, lancem-se, não comprem casas, nem carros, não se comprometam com bancos.
Há muito essa mudança hoje de paradigma? Há muita gente hoje a desfazer-se da casa ou do carro para isso.
Dentro daquilo que eu vou vendo, eu acho que cada vez mais. Não sei se é... Não tenho dados estatísticos disso, mas dentro da nossa percepção, acho que cada vez mais as pessoas estão sensíveis a fazerem mudanças de vida, estão sensíveis a fazer ligeiras inversões naquilo que se torna verdadeiramente importante para nós.
Menos materialistas, eventualmente.
Exatamente. As pessoas, gradualmente, pelo menos dentro do nosso universo e público no festival, no Exodus, muito daquilo que também nós tentamos partilhar com as pessoas é um bocadinho as pessoas inspirarem-se a valorizar a sua vida com uma coleção de experiências que nós vamos querer lembrar para o resto da vida. Obviamente toda a gente tem de trabalhar, obviamente toda a gente tem de buscar rendimento a algum lado. Não estamos a dizer às pessoas que sejam ociosas e só se dediquem às coisas que vocês, vá, de alguma forma, sonham fazer. Mas é bom que as pessoas, por exemplo, profissionalmente, estejam realizadas a fazer aquilo que verdadeiramente gostam. Para que a experiência de vida diária seja algo que as motive a continuar. Porque se não for esse o sentido de vida das pessoas, então toda a vida vai ser penar de dia a dia. E a vida tem de ser mais que isso. Os nossos caminhos de encontrar o nosso sentido, do que é que andamos aqui a fazer, para que é que somos úteis, para quem é que nós podemos ser úteis, como é que eu, de alguma forma, ergo o meu caminho de felicidade, acaba por ser, hoje em dia, se calhar, a maior questão individual de cada um. E na nossa escala de valores, entendemos que a busca das experiências que nos realizam, essa poderá ser o caminho de, pelo menos pontualmente, sermos preenchidos verdadeiramente. E é assim que uma pessoa gradualmente se pode também enriquecer.
Visto ao contrário agora, a partir do exterior para Portugal, nós somos aí o país da moda, não é? Prémios de turismo por tudo o que é lado, hotéis sempre a crescer, precisamos de aeroporto porque os que temos já não chegam, temos o sol, temos as ilhas, temos uma série de coisas. Na sua leitura, do seu ângulo de visão, estamos a ir aos sítios certos? Quem vem está a ser bem guiado?
Eu acho...
Há muito para descobrir em Portugal ainda?
Eu acho que neste momento existem muitos segmentos de prática turística aqui em Portugal. Obviamente que se nós analisarmos, e estou a falar de cor, mais uma vez sem ter conhecimento de dados estatísticos, só com a percepção visual que tenho de passar, por exemplo, no Porto, em Lisboa, ou mesmo aqui em Aveiro. A noção que eu tenho é que as pessoas viajam muito pelo litoral, o litoral está sobrecarregado, mas aos poucos os turistas, e sobretudo direito de turistas de uma faixa etária, direi a partir dos 40 para a frente, na minha perspectiva, começa a perceber que tudo isto está muito massificado, então começam a procurar conhecer o interior do país. O interior do país tem milhões de oportunidades de conhecimento, sobretudo do ponto de vista de património natural e património cultural.
Mas é a saturação do litoral que está a levar a isso?
Eu acho que é a saturação do litoral, com excesso de turistas, que sobretudo está a incentivar...
A criar novas oportunidades
e a dizer assim... As pessoas, a dada altura, se for preciso, quase que se acotovelam para caminhar no Porto, né? Sobretudo nos locais mais icónicos. Então as pessoas começam a procurar sair da confusão. Não é à toa que nós estamos aqui em Aveiro a ter mais turistas. E quase certeza que a maior parte dos turistas que chegam a Aveiro e Coimbra...
Já passaram por Lisboa e Porto.
São pessoas que estão a fugir, ok, passaram se calhar 2 dias no Porto, mas já não têm paciência para lá estar mais tempo. Então tentam fugir àquela pressão toda para sítios com menos gente. E a dada altura, essa fuga é tanta que nós também já começamos a ter muita gente. Ainda bem para a comunidade da cidade, sim. Ainda que isto depois tenha sempre aqueles efeitos mais ou menos adverso para a comunidade.
Há aqui um efeito dominó, não é?
Sim.
No fundo é isso que está a dizer, há aqui um efeito dominó. Se olhássemos apenas para a nossa região, e agora tomando-a como ponto de análise, ponto de esgotamento ainda não se atingiu, já se acotovelam ou não as pessoas.
Sim, é que de vez em quando passamos ali nas pontes e as pontes estão sobrecarregadas, mas temos também a entender que a nossa escala física
é mais pequena,
em Aveiro é super curta, não é? As pessoas concentram-se muito ali em torno do bairro da Beira-Mar, não é? A zona mais típica da cidade.
Mas esta ideia de ir, por exemplo, à Mortosa, ou à Vista Alegre, ou às praias, hoje vê-se muita gente a fazê-lo de bicicleta e coisas que não faziam há alguns anos.
Sim, gradualmente o produto turístico em torno da Ria começa também a ser cada vez mais desenvolvido, digamos assim. Porque se tem feito também trabalho nesse sentido, de existirem ciclovias aqui e ali, abrirem-se trilhos, abrirem-se passadiços, e pronto.
Quando lhe pedem a si uma sugestão em Aveiro, qual é a sua sugestão para ir a sítios menos badalados?
Menos badalados? E geralmente, por acaso, não apresento muito. Depende do seguinte. Se a pessoa me disser assim, ok, tenho meio dia para estar em Aveiro, então basicamente aquilo que eu faço, por exemplo, quando estou com amigos, faço-os percorrer as vielazinhas todas do bairro da Beira-Mar. Sobretudo, passando pelas Salinas e mostrando a divisão que aquele canal central causou na cidade, tentando passar a ideia que até ao século XVIII Aveiro era uma cidade muralhada e que havia um centro histórico do outro lado, falar da rivalidade entre soleiros e cagareus e toda esta mística citadina acaba por ser interessante explorar para quem tem pouco tempo, direi eu. Obviamente que toda a gente vem cá ou que vem à cidade de Aveiro pensa sempre que Costa Nova e Barra fazem quase parte da cidade, não é? Ainda que pertençam a outro município. Mas na realidade, fazer a fotografia em frente aos palheiros da Costa Nova, acho que isso foi uma coisa que acabei por herdar dos meus pais. Os meus pais sempre recebiam cá amigos. O destino era passar na Costa Nova e mostrar as casas, os antigos palheiros.
Que ainda há pouco foi motivo de reportagem, não é?
Sim.
Porque há moradores que já sentem o incómodo
de serem invadidos.
Da invasão de privacidade, abrir a porta, quase.
Sim. Mas aqui, direi que Aveiro, muitas vezes quando tento convencer pessoas a virem viver para Aveiro, eu tento passar a mensagem que Aveiro, primeiro do ponto de vista de escala, tem, na minha percepção, também de certo. A sensação, e depois é um dos efeitos das viagens, que é quando nós vamos para países que têm menos qualidade de vida, como falo Madagascar ou falo como a Mongólia. A Mongólia tem alguma qualidade de vida, claro que comparado com a nossa não se compara, mas quando se chega cá, a sensação é que nós estamos no paraíso.
No primeiro mundo.
Nem é primeiro mundo, é paraíso. Nós muitas vezes passa-nos ao lado a qualidade de vida que esta cidade oferece. Não só porque hora de ponta praticamente não existe, nós não nos podemos queixar disso. É uma cidade com de acessibilidade a pé ou de bicicleta, nós podemos acessar facilmente em qualquer sítio. Tem a abundância de ter muita água à volta e toda a importância que a água e o ecossistema aquático acaba por trazer na qualidade de vida das pessoas e na fruição que nós podemos, nem que seja só de contemplação dos canais e afins. É uma cidade que tem a praia muito perto, é uma cidade que tem montanhas, ainda que não sejam montanhas épicas, mas temos o Caramulo e a Serra da Freita aqui ao lado. Ou temos locais tão bonitos como a Cascata da Cabreia ali mesmo ao lado de Severo de Voga. Temos aquela
zona de vinha também.
Sim. Aqui perto temos a Bairrada com vinha, não é? Então, o nosso universo em torno de Aveiro é
ter diversidade.
É muito diverso. Quem se quiser encantar com uma mata, desloca-se logo ali até ao saco e de repente está noutro mundo à parte, não é? E, ou seja, dentro, vá, de uma área de não muitos quilómetros em torno de Aveiro, Aveiro tem muita coisa para explorar. Mas mais que isso, do ponto de vista de vida enquanto cidadão, Aveiro tem muita qualidade de vida. aos velhos do Restelo, que muitas vezes, claro que há sempre coisas a melhorar, não é? Mas muitas vezes nós somos muito mais facilmente críticos
e exigentes
do que de olharmos lá para fora e vermos o tão mal que existe lá fora. E quando olhamos para a nossa realidade, então tudo acaba por ganhar outro sentido e ser mais valorizado. Mais uma vez reforço a ideia que, obviamente, existirão sempre coisas que nós podemos potenciar e melhorar, mas isso faz parte do desenvolvimento das coisas.
Já agora, existe algum misticismo especial em torno dos canais da Ria, marinhas? Há muita gente a investir nesta área que está para lá dos tais canais mais urbanos. Isto faz sentido? Tem potencial?
Eu acho que tem potencial. Como isto já não vai acontecer da forma... Uma vez, há uns anos largos atrás, ainda não vislumbrava muito bem estar 100% no caminho em que estou. Uma vez juntamente com uma empresa, que foi a empresa que inicialmente construiu e desenhou, apresentei uma ideia para se desenvolver um projeto. Quer dizer, eu apresentei a ideia à empresa, a empresa que depois apresentou a ideia, que era uma ideia de um projeto chamado Rosa, que era a Reserva Ornitológica do Salgado de Aveiro. Alguém que está a ouvir, se lembrarem de pegar nisto, pode ser que tenham uma mina e possam explorar isso.
Estamos a falar aqui de birdwatching, dessa área?
Sim, mas era uma... Envolvi, ao longo da A25, estou a oferecer uma ideia, ao longo da A25 existem aquelas salinas que umas estão abandonadas, outras terão proprietário e tenho acompanhado que existem alguns trabalhos de recuperação de muros, por isso é natural que aos poucos e poucos, ao longo daquelas salinas, aconteça alguma coisa. Mas se houvesse alguém com poder financeiro de comprar praticamente as salinas todas contíguas ao longo da linha de comboio em direção à Jogueira, direi eu, daria para fazer ali uma reserva ornitológica com uma base de visitação com base em passadiços, e se forem a passar lá diariamente, o que é que lá existe? Flamingos e outras aves limícolas e aves aquáticas que já se habituaram a estar ali. Em França existe na Camargo uma reserva ornitológica que todos os dias tem vários autocarros de fotógrafos e de ornitólogos que visitam aquilo pagando o bilhete.
Mas esta ideia, e pegando até nessas suas palavras, esta ideia, por exemplo, de Parque Natural da Camargo é algo que nós estamos a demorar a ter, não é? Em relação à Ria de Aveiro, parece agora começar a ser vendida como Ria, não é?
Isto que estou a falar, que eu estava a falar lá no Sul de França, é uma reserva privada dentro do
parque.
Ou contígua a um parque natural. Não faz parte do parque natural, é uma área contígua. E é uma reserva privada. Houve um senhor que achou que, tendo possibilidade financeira, começou a comprar zonas de esteiros e de salinas, umas coisas muito parecidas com aquilo que nós temos aqui, e acabou por criar uma reserva ornitológica, onde hoje em dia tem muito turista a visitar, porque se pode ver como postos de observação, flamingos muito próximos, e tem condições ideais para que as pessoas visitem a nível de trilhos, tem um centro de interpretação do ponto de vista de consciencialização ambiental e de informação que acaba por funcionar muito bem. E esta podia ser uma mais-valia também para a cidade, porque neste momento, daquilo que eu vejo de oportunidade turística a ser desenvolvido nas salinas, constroem-se praias,
piscinas,
salinários, espaços de degustação.
Algo que pode eventualmente ser recriado noutros locais, não é?
Mas potencializar isto de uma forma verdadeira para aquilo que é turismo de natureza, e turismo que pode contribuir de alguma forma para criar pequenos santuários para que as aves de alguma forma sintam que têm refúgio, isto podia ser uma mais-valia turística para a cidade, para a região, porque acabaria por atrair muita gente. Mas isto é só uma ideia.
Aí está uma ideia, uma proposta. Estamos a terminar só para fechar com o festival que Aveiro vai viver. O que é que o público pode esperar? O que é que expectativas é que pode criar já para esta edição deste ano?
Ora bem, nós vamos seguir mais ou menos dada a consistência das edições anteriores, nós vamos seguir a mesma linha das últimas edições. O fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro vai ser então preenchido desde a manhã de sábado até à noite de domingo, até à hora de jantar de domingo, com muitas palestras, sobretudo inspiracionais, e com masterclasses para quem quer aprender a desenvolver a sua técnica fotográfica com alguns dos melhores fotógrafos da atualidade, digamos assim. No sábado de manhã teremos palestras feitas por oradores portugueses. Estou aqui a confirmar, mas estão a dizer que sim. E depois da parte da tarde, então, damos a abertura oficial ao painel internacional de oradores que nós vamos trazer. Ainda da parte da manhã vamos inaugurar a nossa exposição. É uma exposição coletiva e no Centro de Congressos vão estar patentes 100 imagens destes fotógrafos, dos nossos 10 fotógrafos internacionais que vão palestrar entre sábado e domingo. Temos fotógrafos da área de exploração e de aventura, temos fotógrafos que são fotojornalistas, quer em cenário de guerra, quer em cenários de intervenção social. Temos fotógrafos na área da conservação da natureza, temos fotógrafos que muitas vezes nos seus trabalhos mais regulares são fotógrafos que nos inspiram a conhecer sítios. Então vai ser uma amálgama de... Eu direi que este ano vai ser extremamente forte. Direi para as pessoas prepararem um bocadinho o coração, porque temos histórias e partilhas de projetos que são verdadeiramente são inspiradoras, mas ao mesmo tempo muito fortes e muito tocantes, no sentido de que vamos ver que há coisas que se continuam a passar no mundo que se calhar não deveriam existir de todo. Quer naquilo que se passa com nós, homens, quer aquilo que se passa com eles, animais e natureza. Garanto muita intensidade durante um fim de semana. Vamos ter também palestras de viajantes. Organizadas.
Saídas de campo também, falou, não é?
Saídas de campo não, nós temos masterclasses, workshops. Aquilo que nós vamos ter depois do festival é uma road trip durante 5 dias, organizada entre nós e o Turismo Portugal, com o apoio da Lexus e da Priu. Nós vamos fazer uma viagem durante 5 dias pela região centro, de modo a dizer a esta malta que vem ao festival, a esta malta de fotógrafos, que temos um país que é bonito, que tem estas potencialidades todas para serem experimentadas, serem vividas, de modo a vendermos o nosso país lá fora.
E que há um país dentro do país, que é o slogan da Turismo Centro de Portugal, de alguma forma também. Sim. Bernardo, o agradecimento por esta hora e quase 8 minutos de conversa que aqui mantivemos. Seguramente não se vai esgotar essa presença neste momento, até porque percebemos que vai chegar por aí um chá das 5 também com a Maria João Azevedo. E vamos seguir seguramente também este evento do final do mês de novembro. O programa é publicado esta quinta-feira em terranova.pt e depois, no domingo, às 11 horas, pode ser ouvido em reposição. O fotógrafo de viagens Bernardo Conde, convidado desta semana. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem ouve no domingo.